A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O menino inventou a roda. Com o peão, fez a vida girar. No quintal, fez da alegria uma moda. Ligeiro, o menino ensinou com quantos paus se faz a felicidade, com quantas cores se pintam arco-íris. O menino plantou sabedoria em sua cidade. Voou como um passarinho, descobriu atalho ao coração. Engenhou em seu caminho o jeito de viver na palma da mão. Francisco Bezerra, trecho do livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje no programa eu recebo o radialista e escritor Francisco Bezerra, ou simplesmente Bezerrinha, autor do lançamento Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, publicado pela Assaré Editora. O livro é o primeiro de poemas do autor que presta uma homenagem em sua obra a também outros escritores cearenses, como Aldifax Rios, José Teles, Dimas Macedo, Barros Pinho e Gerardo Melo Mourão. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! E hoje eu recebo ele, Francisco Bezerra, mais conhecido popularmente como Bezerrinha. Ele que é radialista, poeta, escritor, um apaixonado pelo bioma Caatinga e que está lançando o livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha. Esse que é o primeiro livro de poemas do Bezerrinha e a gente vai conhecer os detalhes todos da publicação e muitas outras histórias com ele. Seja muito bem-vindo, Bezerrinha.
Muito obrigado a você, Lília, pelo espaço. Feliz em abraçar o nosso sonoplasta do dia, que é o grande Gilson. Já trabalhamos juntos em algumas emissoras e fico feliz em falar para este prestigioso programa, nesta prestigiosa Rádio FM, que é a FM Assembleia. E eu tenho um carinho muito grande pelos veículos de comunicação do Poder Legislativo, Lília, até porque eu trabalhei longos 13 anos aí na Assembleia como repórter político diarista entre 87 e 2000. Portanto, tenho muita afinidade com a casa e com seus instrumentos de comunicação.
E esse é um feliz encontro, tá? Um feliz encontro nosso com o Bezerrinha, do Bezerrinha com a emissora, com a Assembleia Legislativa novamente, com o Gilson, que tá aqui operando hoje a nossa entrevista. Ele que tá cuidando de todos os botões mágicos aqui da nossa entrevista e logo mais o Nabucco vai fazer a finalização. Mas vamos conversar sobre esse livro, Bezerrinha, que eu tô curiosa. O livro tá muito bonito. Eu já ganhei aqui meu exemplar, adorei, tô fazendo uma leitura bem atenta aos poemas. E eu quero muito, Bezerrinha, que você fale para os nossos ouvintes o que, que os leitores podem esperar dessa publicação.
Lília, eu espero que o público aprecie um gênero que não é tão, digamos assim, não tenha grande assistência, um livro de poemas. As pessoas preferem a prosa à poesia. Mas para os que gostam, os que se deleitam com uma boa leitura, eu espero uma boa acolhida deste público, né? E que possa satisfazer ao desejo daqueles que queiram conhecer o livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha. E como você bem acentuou, é o meu primeiro livro de poemas. E a expectativa minha é que agrade ao público. É essa a minha grande expectativa, e lhe agradecer por fazer chegar essa mensagem a milhares de ouvintes que certamente estão ligados na FM Assembleia 96.7. Viu como eu conheço?
Embora esse seja o primeiro livro de poesia do Bezerrinha, o Bezerrinha está envolto nesse cenário literário, artístico, cultural da cidade há muito tempo. E a paixão pela literatura também é uma paixão antiga. Bezerrinha, conta pra gente como é que surgiu o teu interesse pela literatura.
Bom, Lívia, eu lhe diria que o que me aproximou da literatura foi meu hábito da leitura. O meu pai, que neste ano estaria completando 100 anos de existência, nos deixou há 2 anos, mas o meu pai era um homem que gostava de 2 coisas fundamentalmente: rádio e jornal. E ele lia muito jornal e eu pegava carona com ele nos jornais. Então, desde cedo, eu me habituei muito a ler. E neste processo, a ajuda dele foi muito importante, porque despertou em mim o gosto pela leitura quanto mais. Eu tive também uma professora no ensino médio, uma professora de língua portuguesa e literatura, que me apoiou muito, que me incentivou muito para o hábito da leitura. E li os grandes clássicos nacionais, obra de Machado de Assis, José de Alencar e tantos outros autores da literatura nacional. E esse processo se aprofundou em mim quando eu fiz o curso de letras na Universidade Federal do Estado do Ceará. E antes de ser jornalista, eu fiz o curso de letras pela UFC, depois foi que eu vim fazer jornalismo. Então a universidade me alargou, me ampliou mais ainda, me encaminhando para o universo da leitura, da literatura nacional e estrangeira. Então vem daí essa minha paixão pela leitura, pela literatura. Eu sou um apaixonado por livro. E, Lília, eu tive a oportunidade, enquanto jornalista, de fazer uma entrevista com a figura lendária de Ariano Suassuna. Tive essa oportunidade de entrevistá-lo pessoalmente. E eu perguntava ao Ariano sobre o futuro do livro. E ele disse para mim: olhe, meu filho, eu posso lhe assegurar com todas as letras, algumas outras mídias impressas podem desaparecer, mas o livro nunca vai deixar de existir, porque o livro é antigo, atual e eterno. Veja você que uma obra, um livro, um impresso, ele pode durar 200 anos, 300 anos. Eu mesmo tenho um livro do Gustavo Barroso, uma edição original, de 1926. Eu comprei este livro muito cedo, que é uma raridade. É um livro cujo título é O Sertão e o Mundo. Então, eu sou apaixonado por livro. Nada substitui a leitura de um bom livro. Porque eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pagiá-lo, eu gosto de tocar, sentir em minhas mãos. Eu tenho uma verdadeira loucura por livro. E daí o meu gosto aprofundado pela literatura, pelas letras.
E essa paixão do Bezerrinha é uma paixão assim que encanta muitos de nós aqui, sobretudo nós, leitores ouvintes. E por falar em paixão, esse livro de poemas, Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, tem muitas paixões. Entre os vários temas estão o telurismo, o engajamento político, o fazer poético, que é um dos temas que a gente adora conversar aqui no Autores, a metafísica e aquela nostalgia dos tempos de infância. Bezerrinha, conta pra gente como é que foi a seleção dos poemas pra compor o livro, porque eu acho que essa é a parte mais difícil, é a parte de você selecionar quais poemas vão entrar no livro. Explica pra gente como é que foi essa seleção, se teve a ajuda de alguém. Agora é a hora de você contar pra gente.
Eu lhe diria que 2 grandes escritores cearenses me inspiraram, me ajudaram, me empurraram para o mundo da poesia. Um é o grande Dimas Carvalho, que é considerado hoje talvez o maior poeta vivo do Ceará, um especialista em sonetos. E outro grande autor, outra grande autoridade literária da cidade é o professor Juarez Leitão, de quem eu privo de uma amizade já de longos anos. O Juarez é um profissional de muitos instrumentos. O Juarez é historiador, é escritor, é poeta, é ensaísta e ainda é pintor. Então, esses dois grandes intelectuais do Ceará me entusiasmaram, me empurraram para o mundo da poesia. E para a seleção que eu queria, o modo paciente foi qual? Foi dividir o livro em quatro tópicos. O primeiro tópico é grandezas, estranhezas, rebentações e passionárias. Então, ao dividir o livro em quatro tópicos, eu fui separando-os pela temática, pela visão de mundo que eu tinha sobre determinados temas. E aí foi afunilando, foi facilitando, porque eu já escrevia poemas desde meus tempos de banco da universidade. Fui guardando, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo. Aqui e acolá você mexe num poema, altera uma palavra, uma rima, uma metáfora que você acresce. Então, esse foi um processo de longa maturação minha. Eu demorei muito até realizar o primeiro poema e a impressão do livro. Então, foi um processo longo, de pelo menos uns 15 a 20 anos. Eu fui buscando no baú, que já estava escrito, consolidado e feito, com novas inspirações, e novos poemas foram nascendo dessa inspiração, enquanto que método foi dividir o livro em quatro tópicos e em cada um deles colocar os poemas que se aproximassem mais fortemente de cada tema. Então foi este o meu método para construir o livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha. Foi este o método.
E esse título, ele é muito curioso. E era uma pergunta que eu queria muito te fazer, Bezerrinha. Por que escolher Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha para um livro de poesia?
Bom, esse título eu obtive de uma filigrana de um dos meus poemas. Inclusive, foi tirado do poema Caleidoscópio. E eu já conhecia o livro do grande escritor argentino, o Júlio Cortázar. Ele tem um livro chamado O Jogo da Amarelinha. Eu fui buscar inspiração no livro do Júlio Cortázar. Ele fez O Jogo da Amarelinha e eu fiz Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha. Foi essa o grande site. E eu peguei uma filigrana de um dos poemas para dar título ao livro. E algumas pessoas até me perguntavam por que esse era um livro infantil. eu neguei, não, esse é um livro para pessoas adultas. E eu vou te mostrar como nasceu. O poema Caleidoscópio diz mais ou menos assim. Nas horas mortas da noite, entre lágrimas e folguedo, abri a caixa que escondia a vida em segredo. Um espelho abaloado mostrou o que eu temia, o passado escondendo o que o presente revelaria. Minha vida em sagração ao desvario, uma lente precisa, e soslaio, o futuro descortinou. Minhas mãos esculpindo utopias, na dobra do tempo, fantasmas brincam de amarelinha. Então eu peguei essa filigrana deste poema, inspirado em Júlio Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Eu titulei o livro, dei o nome, batizei o livro com este nome, o que agradou aos meus companheiros de letras. E ao contrário do que muita gente pensa, o título não tem nada a ver com literatura infantil. Esse é um livro de poemas maduro, para pessoas maduras que gostam de uma boa leitura de poemas com temáticas profundas. Foi este o meu objetivo.
O livro, Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, ele também faz aí uma homenagem a ilustres escritores cearenses, como Gerardo Melo Mourão, Aldir Fux Rios, e também estão na obra José Teles, Barros Pinho, Dimas Macedo, entre outros. Bezerrinha, por que reunir tantos nomes importantes da nossa literatura cearense e prestar essa grande homenagem?
Alguns por uma amizade próxima. Eu era muito amigo de três grandes homenageados. Zé Maria de Barros Pinho, grande poeta e contista cearense. Eu era muito amigo do médico José Teles, Academia Cearense de Letras, assim como o Barros Pinho. E também eu era muito ligado, afetivo intelectualmente, ao grande Aldir Fux rios. E no poema que eu faço em homenagem a ele, eu digo que o Aldifas era uma espécie de Oscar Niemeyer das artes plásticas. Porque a obra do Oscar, Lilian, onde você encontrar no mundo, você reconhece uma obra do Oscar Niemeyer, nosso grande arquiteto, um grande arquiteto mundial. E assim era a obra do Aldifas. O traço do Aldifas era uno, único. Então esses três grandes artistas cearenses, eles me motivaram. E até porque todos três, já falecidos, deixaram uma lacuna muito larga na produção artística cearense. Três grandes, notáveis intelectuais da nossa sociedade das letras cearenses. E a saudade, a vontade de cultuar e perpetuar as suas obras me levou a homenageá-los em memória. Né? Então é algo que eu faço com um sentimento de agradecimento a todos três, porque eles também me ajudaram a construir o meu perfil de metido a intelectual, metido a escritor, metido a fazer poemas. Eles também tiveram, digamos assim, o seu quinhão de colaboração para que eu pudesse construir a minha obra. E faço também uma homenagem ao grande Gerardo Melo Mourão, o cearense, o grande cearense da Ipueiras, é considerado, Lília, o maior poeta épico do século XX. E ele recebeu muitas homenagens a academias afora, sobretudo na academia espanhola, onde ele era muito festejado. E uma curiosidade sobre Gerardo Melo Mourão. Ele escreveu o livro Invenção do Mar. Invenção do Mar é uma epopeia das Américas. E olha que coisa mais interessante. O grande poeta norte-americano Ezra Pound tem um testemunho das várias entrevistas que concedeu mundo afora no seu período de existência, em que ele revelou que iria muito ter feito uma epopeia das Américas. Não conseguiu. Conseguiu um escritor brasileiro, Gerardo Melo Mourão. Então, esse é um nome marcante nas letras brasileiras e internacionais. O Gerardo Melo Mourão talvez tenha sido o maior poeta épico no século XX no mundo. Não é pouca coisa para um cearense lá das Ipueiras, do sertão das Ipueiras. Por isso que eu fiz também questão de homenageá-lo pelo grande talento e a grande contribuição que este cearense tão ilustre deu às letras nacionais e mesmo estrangeiras. Um grande gênio da literatura mundial.
Sem dúvida. E já que a gente está falando de poetas e dos poemas que estão nesse livro, Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, o pórtico da obra traz a poesia Musa Excelsa, canto épico de amor a uma cidade. Fortaleza é ainda, apesar de todos os problemas de uma grande metrópole, uma musa para você, Bezerrinha. Fortaleza que já foi chamada de loira desposada de sol nos versos de Paula Ney. E aí para você, Bezerrinha, Fortaleza segue sendo uma musa?
Sem dúvida. Fortaleza é a minha cidade, a cidade em que eu nasci, a cidade que me transformou em gente, em cidadão, em ser humano. Eu devo muito à minha cidade, sou apaixonado pela minha cidade, embora tenha uma ligação muito forte com o interior do Ceará, pelas origens familiares, mas eu sou um apaixonado por Fortaleza. Neste poema Musa Excelsa, canto épico de amor à cidade, eu me atrevi a fazer uma obra épica contando a vida de Fortaleza, desde a sua origem, do seu nascimento, um apartamento entre os continentes da África e o continente americano. Daí surgiu essa fortaleza que eu canto com muito orgulho. E digo, em início de poema, conheço-te, filha de Mitra, infante dama, ode ao vento. Teu íntimo, útero onde foste gestada, em olímpica missão, deuses erigiram-te em tessitura mitológica. Então, esses versos, eles são um canto de amor de um poeta apaixonado pela sua terra, pela sua gleba, pelo seu pedaço de chão, de muitas histórias, e histórias, histórias com H e histórias com E. Então, eu dividi também este poema, que eu considero Me perdoe o atrevimento, mas eu talvez seja um Homero do Piniquim, que eu gosto muito de obras épicas. E eu dividi em quatro etapas, né? É Fiat Lux, Mythos et Virtus, Ninfa Pastoreira e, finalmente, Cosmopolita Diva. E eu encerraria este poema com alguns versos dizendo sobre Fortaleza. Conheço-te, matrona venerável, como és bela, ó minha senhora, és cosmopolita, sim senhora, és a bela époque, e os prédios são cárceres de vidas condenadas a se pagiar, a te festejar em efemérides vãs, a te exaltar em cantos a capela, em tuas artérias, ruas, bencos, vielas, abismos a tartastar as vísceras, bolsas sociais em tempos de cachorro louco, nugativa Madonna, como és bela, ó minha senhora, és museu, sim senhora, de lembranças antigas, de arquétipos compartilhados, urbe et orbe, jardins de conquista do teu secreto refúgio de mulher imaculada, a escrever regem aos seus, da partida em epitácio a escrever, Virtus unita portion. Então eu encerro com estes versos, cravando bem o meu punhal apaixonado de amor a esta cidade tão justa, muito bonita, mas apartada, uma cidade dividida pela pobreza, pela miséria, pela falta de oportunidade, uma cidade de muitas chagas sociais, como meninos de rua, moradores de rua, crianças vivendo em meio ao lixo. Uma cidade muito injusta socialmente, mas uma cidade que consegue ter uma história de vida bonita, uma estrutura arquitetônica também muito bonita, banhada por este grande mar, este grande oceano que lambe as suas areias, as suas costas, com muito amor, com muito fervor. Por isso este amor eu canto a Fortaleza.
Que bonito! Bravo! Bom, o prefácio do livro, Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, é também de outro poeta, Dimas Carvalho. Conta pra gente como é que foi o convite pro Dima fazer a apreciação desse livro e assinar o prefácio da obra, Bezerrinha.
Em primeiro lugar, Lília, eu sou um fã de carteirinha. Eu conheço demais o Dimas. Eu tive a sorte de tê-lo como companheiro nos bancos de faculdade. E o Dimas, como eu já te disse anteriormente, é considerado hoje por grandes escritores do Ceará uma espécie de poeta maior das nossas letras, das letras atuais. E eu aproveitei desta amizade, dessa generosidade e do conhecimento de professor, até que o Dimas hoje é professor aposentado da Universidade Vale do Acaraú, onde militou por 30 anos como professor de literatura brasileira. E ele, além da forte amizade, da forte ligação que eu tenho pessoalmente com ele, é também um grande crítico literário. Então foi a sopa no mel, né? E por isso eu escolhi, muito orgulho, com muita alegria, para que ele prefaciasse este meu livro. E foi muito bem entregue, pode ter certeza. Aliás, até para convidar vocês, ouvintes, no dia 2 de outubro agora, o Dimas Carvalho vai lançar mais um livro de sonetos. Vai ser lá no Clube do Bode, no dia 2 de outubro, a partir das 10 da manhã, nós estaremos no velho Clube do Bode, prestigiando o nosso Dimas de Carvalho com mais um livro que ele está entregando ao público leitor.
Olha que legal o convite aí, mais que especialíssimo. E quem está convidando é ele, Francisco Bezerra, o Bezerrinha, que está também com o livro novo, Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha, tema do Autores Ideias. Dimas é um grande, exímio sonetista, né? Gosto demais dos sonetos do Dimas. E aí ele conta um pouco dessa história, né, de amizade entre vocês no curso de letras, nos anos aí 80, em Fortaleza. Muito legal. Bezerrinha, já que você está falando aí do lançamento do Dimas, que vai ser aí num dos redutos caprinos mais ilustres da cidade, você inicia o seu livro rendendo homenagem a esse que é um dos clubes literários, artísticos mais emblemáticos da nossa literatura cearense. O Clube do Bode, claro. E aí você fala aqui no livro, e eu vou ler aqui esse trechinho que você diz: ao Clube do Bode, mais que uma confraria, cenáculo de loucos de Iracema, face gregária de Sérgio Braga. Sérgio Braga, aí o nosso livreiro mor, editor querido aí das letras cearenses. Fala pra gente, Bezerrinho, o que que é o Clube do Bode? Porque tem muito ouvinte que não sabe o que que é. Conta pra gente.
O Clube do Bode surgiu dessa face, dessa força gregária que tem o Sérgio Braga. O Sérgio Braga, nos anos 90 e 2000, ele construiu a livraria ao Livro Técnico. E através dessa livraria, a edição de muitos livros e muitas obras passaram pelas mãos de Sérgio Braga, os intelectuais, tanto da Academia Cearense de Letras, quanto do Instituto Histórico Geográfico de Ceará, entre outros grêmios literários, se aproximaram muito, todos, pela mão de Sérgio Braga, que é um grande fazedor de encontros, um grande fazedor de amizades. Então foi essa face gregária do Sérgio Braga que construiu o Clube do Bode. O Clube do Bode nasceu como uma alternativa de encontros literários para bate-papos, conversas, converscotes em torno da literatura, em torno dos temas mais ligados às artes cearenses, com essa vontade que as pessoas se verem e se aproximarem mais uma das outras, sendo como caminho, como ponte, o amor às letras. Então, o Sérgio Braga é o grande responsável por esse poder de agregar pessoas ao redor dele próprio, se confraternizarem, se congraçarem em grandes encontros que se davam. Mas às sexta-noite e nos sábados pela manhã, eu fui contaminado por esse encanto que é a figura do Sérgio Braga, que tinha, Lília, como grande braço direito, grande artista plástico, que era o nosso Aldifas Rios, que era o bode que fazia as atas das reuniões, dos encontros, ele criava toda a parte de honoria do bode. Então, quando o Aldifas nos deixou em 2015, foi um impacto muito grande para nós todos que fazemos esta fortaleza embriagada de prazer, essa fortaleza alegre que se reunia em torno do Sérgio Braga, às sextas à noite, aos sábados pela manhã, um grande congraçamento dos intelectuais da cidade. Eu diria que foi a partir disto que surgiu o Clube do Bode.
E o Clube do Bode aí é uma alusão ao bode mais querido, acho que desse país, quiçá do mundo, que é o bode ioiô, essa figura...
O bode ioiô.
Essa figura irreverente, a cara da molecagem cearense, personagem ilustre da nossa Belle Époque.
É, sem dúvida, é um dos personagens mais marcantes da fortaleza irreverente, rebelde, irredenta, resiliente a todas as mudanças que ocorrem com as grandes metrópoles no Brasil e no mundo. E esta figura, ela é basilar, é figura importantíssima para esse nosso lado irreverente e é retratada muito bem pelos grandes humoristas cearenses. E diria eu.
Eu tenho lembranças muito queridas, Bezerrinha, do Aldifax no Clube do Bode, com aquele livrinho de atas que ele fazia questão de recolher as assinaturas de todo mundo.
Exatamente.
Que participava. Dos lançamentos, das atividades, eu tenho lembranças muito queridas do Aldifax com esse caderninho, o livro de atas. E aí tem várias assinaturas minhas, hein? Desses momentos aí importantes no clube. Muitas saudades do Aldifax, e aí como ele também é um dos homenageados desse livro, eu também queria deixar registrado aqui o nosso carinho por ele.
O Aldifax era nosso mestre maior, que além de um grande artista plástico, também se projetou como um grande escritor cearense, um grande provador, pode ter certeza.
É verdade.
O grande Aldifax faz muita falta entre nós.
Verdade, concordo.
Sobretudo
demais.
Sobretudo pelo grande ser humano que era.
É, de um coração enorme. Já que a gente estava falando de saudades, é que tem muitos temas também saudosos nesse livro, mas Tem uma outra obra que eu queria destacar também no programa, que é um livro de contos, crônicas e causos, né? Causos é a cara mesmo do cearense, dessa molecagem, essas histórias de Trancoso que fazem parte do nosso repertório da oralidade. E aqui o Francisco Bezerro, o Bezerrinha, traz nesse livro A Branca Noite do Fim do Mundo. Inclusive um título maravilhoso, e é um livro que reúne aqui uma outra verve, que é a verve que o Bezerrinha ele sempre publica, que é em prosa. Conta pra gente, Bezerrinha, um pouquinho dessa obra, também publicado pela Saré Editora.
Eu tive, nesse caso, Lília, eu tive, digamos, algumas influências decisivas para retomar essa temática tão importante no Nordeste, que são os contadores de histórias e histórias. Os grandes contadores nordestinos. Eu tive uma influência muito grande nessa obra em prosa de dois grandes autores nordestinos, porque eu sou apaixonado. Um foi Graciliano Ramos, grande alagoano, grande escritor brasileiro de Vida e Seca, São Bernardo, Memórias do Cárcere, tantos outros livros. Agora, tem um livro, Lília, tem um livro do Graciliano que é fantástico, mas é muito pouco divulgado. Essas outras obras que eu citei são mais divulgadas, são mais consagradas nacionalmente. Mas o Graciliano, ele tem uma obra que se chama Alexandre e Outros Heróis. E ele conta, e o Chico Anísio, outro grande personagem cearense, quando fez aquele personagem, o Pantaleão, que era o grande mentiroso da televisão brasileira, ele se inspirou provavelmente neste livro dos anos 40, do Graciliano Ramos, que é Alexandre e Outros Heróis. O Graciliano também constrói a figura de um mentiroso, contador de causos, e muitos causos horripilantes pelo grau de exagero e de inverossimilhança com a realidade. E esses dois grandes autores, os Anísio do Rego, considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, um gênio também nordestino, eles contribuíram muito para que essa minha obra em prosa pudesse ser construída. E também eu recebi a influência, até pelo título, A Branca Noite do Fim do Mundo. Inclusive, quando eu falei para o Juarez Leitão sobre o título, eles disseram, o conteúdo pode até não prestar, mas o nome é maravilhoso. Eu fiquei muito grato por esta referência elogiosa. E eu me inspirei muito num livro que marcou a minha vida profundamente, e foi o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi Nobel de Literatura em 1982. E outro grande escritor que fez referência ao Brasil, que é o Mário Vargas Llosa, o peruano, já havia escrito A Guerra do Fim do Mundo. O Llosa, ao ter lido o nosso grande escritor de Os Sertões, Euclides da Cunha, o Mário Vargas Llosa escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro sobre Canudos, de Antônio Conselheiro. Você vê a influência do grande livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E é interessante também, Lília, registrar que um autor húngaro que nunca veio ao Brasil escreveu um livro sobre Canudos. Esse húngaro leu também Os Sertões, se apaixonou pelo livro e escreveu um livro também sobre Canudos. Sandor Marai, que é um escritor húngaro, escreveu sobre Os Sertões. Então eu diria que esses quatro grandes escritores me inspiraram a escrever um livro de prosa, de causos, crônicas, em contos, que eu sou apaixonado pelo gênero contos, e tive uma influência também muito forte do grande contista cearense, talvez um dos maiores do Brasil, o grande Moreira Campos, de quem fui aluno na Universidade Federal do Estado do Ceará. Então foi a leitura dessa literatura mundial e nordestina, esse caldo de cultura que é a nossa região, que me impulsionou a contar muitas histórias, umas verdadeiras, outras extraordinárias. Eu também criei um personagem tão mentiroso quanto Alexandre de Graciliano e Pantaleão de Chico Anísio, que é o Rei Arthur, o homem das mil e uma histórias extraordinárias. Eu tentei, neste livro, resgatar essa tradição de contar histórias dos nordestinos. Por isso, esse desafio, escrever de maneira leve, fluente, e resgatando fatos marcantes da história, sobretudo do Nordeste. Nas minhas crônicas, eu ressalto a importância da região nordestina para o Brasil. E digo-vos mais, o Brasil é uma invenção do Nordeste. E em uma das crônicas que está neste livro, eu digo que o responsável pela criação do arcabouço institucional brasileiro foram os intelectuais do Nordeste. E não vejamos, o pai da literatura é José de Alencar. O pai da historiografia brasileira chama-se o nosso Capistrano de Abreu, filho de Maranguape. O grande artista precursor da música erudita no Brasil é Alberto Nepomuceno. O grande pai da diplomacia brasileira, antes do Barão, foi o nosso pernambucano Joaquim Nabuco.
Então, e temos Clóvis Bevilacqua também aqui, outro ilustre
Clóvis
cearense.
Clóvis Bevilacqua, que talvez tenha sido maior do que o próprio Rui Barbosa. Porque o grande responsável pelo Código Brasileiro de Civil de 16 é o Clóvis Bevilacqua, que foi o grande intelectual na área do direito brasileiro. Talvez seja a expressão maior brasileira, que é o grande Clóvis Bevilacqua. E nas ciências sociais, quem criou a sociologia enquanto ciência, perpetuou-a nesse aspecto, foi o grande pernambucano Gilberto Freire. Então, nós, nordestinos, criamos a Pindorama, o Brasil. O Brasil tem seus alicerces intelectuais fundados por grandes nomes do Nordeste. E eu acho que a gente, de maneira perversa, é muito discriminado, sobretudo pelo Sul Maravilha. Mas, amiga, eu sou um apaixonado pela nossa região, pelas muitas expressões. Você vê aí que o grande economista brasileiro do século XX foi o paraibano Tércio Furtado, o patrono da educação brasileira, outro pernambucano genial, grande Paulo Freire, e a sua pedagogia dos oprimidos. Então, o Nordeste levou ainda o missioneiro, o mensageiro da paz mundial, o grande Dom Helder Câmara, nascido em Fortaleza em 1909. Então, nós temos uma pléiade, um panteão do tempo que consagra esses grandes intelectuais brasileiros, todos nascidos no Nordeste. Que orgulho para nós, amigos, sermos nordestinos, apesar de todos os preconceitos que são jogados na mídia a cada 4 anos, quando os sulistas veem seus sonhos de perpetuação e poder serem desalojados da vida cotidiana nacional. Muito orgulho de ser nordestino, viu, Lilian?
Eu também tenho muito orgulho de ser nordestino. Inclusive, quem está acompanhando a gente nas redes sociais pode subir a hashtag Meu País, Meu Nordeste, Meu País Ceará. Pode subir aí as hashtags e compartilhar o nosso programa, porque a gente está aqui fazendo uma grande ode ao Ceará, ode aos nordestinos. Bezerrinho, eu estou na reta final do programa, a gente tem que encerrar a nossa entrevista, e eu queria muito, antes de encerrar, que você fizesse a leitura de um dos seus poemas. Eu não vou dizer aqui para você escolher o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, escolha aí aquele que você acha que é legal para o momento, um que você vai abrir aí o livro aleatoriamente. Bom, agora é o momento que eu quero deixar registrado aqui os seus versos do livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha.
Pois bem, eu vou citar aqui o poema chamado Criação. Eu diria que seria uma ode à inspiração. O nome do poema é Criação. A palavra encontra-se lá, inerte, esperando que o poeta, na calmaria do limbo, encontre a chave certa para desaprisionar-lhe o sentido. O que seria da palavra sem o poeta? A poesia repousa no reino das palavras, onde os poemas permanecem atados, ermos de melodia e metáforas. Missioneiro, o poeta lhe está em movimento, despertando-as das prateleiras do esquecimento. Esse é o processo de criação.
Que
espero
lindo.
Que seus ouvintes que você tenha gostado.
Demais, Bezerrinho. Estou muito feliz a gente ter conversado no Autores e Ideias. E eu tenho certeza que tem muito ouvinte que está agora sintonizado no nosso bate-papo e quer adquirir o seu livro Quando os Fantasmas Brincam de Amarelinha e também as suas demais obras. Como é que a gente faz para encontrar e adquirir as suas publicações, Bezerrinha?
Não só essas, como também, Lilia, eu queria também dar uma divulgada no livro O Mundo da Caatinga, um livrão feito em homenagem ao nosso bioma, já com 45% depredado. E a gente tem uma luta de resistência, de resiliência muito grande. E as pessoas podem adquirir este livro e os outros no Instituto Nordeste 21, aqui a rua Valdeli, o show 567A. É aqui no Benfica. A Valdeli é a rua da Praça da Gente Lá. É fácil chegar aqui. Qualquer pessoa pode vir, será muito bem recebida. E essas obras vão estar à disposição de tantos quantos queiram adquiri-las. E eu quero lhe entregar com muita alegria também o grande livrão da Caatinga, que foi um trabalho coordenado pela grande jornalista, que é colega de vocês aí da Assembleia, a Ângela Marinho, coordenou todo o trabalho, a gente fez junto este livro, que é um levantamento histórico, cultural, ambiental, geográfico e econômico do Nordeste. Bilingue, português e inglês, com fotos deslumbrantes da Caatinga, amiga. Então, é também um querido livro, a quem eu abraço com muito amor, com muita alegria.
Pois então tá dada aí todas as coordenadas para a gente adquirir e encontrar as obras do Francisco Bezerra, o Bezerrinha, ele que esteve aqui conosco no Autores e Ideias, nesse bate-papo, contando um pouco da sua trajetória literária e de também das suas obras, das suas participações em clubes, em atividades literárias, artísticas e culturais da cidade. Bezerrinha, eu quero deixar registrada em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
Eu que lhe agradeço a generosidade do espaço, Lili. Lhe agradeço muito. Eu sou um fã seu de carteirinha. A sua contribuição para os artistas cearenses é imensurável. Então, alguém que se dedica com tanto demoro a divulgar a obra intelectual e artística do cearense merece de todos nós os mais categóricos aplausos. E parabéns para você que brinda o seu público com grandes entrevistas e com a divulgação das grandes obras literárias do Ceará Grande.
Gratidão, querido. Imagina, eu fico muito feliz e muito honrado com as tuas palavras, viu? Um forte abraço.
Tudo de bom e boa noite.
E depois deste nosso bate-papo com Francisco Bezerra, ou Bezerrinha, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98201 4848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
Informe Literário.
O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, promove uma série de encontros virtuais voltados principalmente para estudantes, curiosos e professores. Realizadas pelo Núcleo Educativo da instituição, as ações são Palavra no Agora na Sala de Aula e Hoje o Nosso Papo é Sobre, que permitem mergulhar de maneira lúdica e prática nos diversos usos do nosso idioma. Os encontros acontecem pelo Google Meet, mas precisam ser agendados previamente através do e-mail agendamento@museulp.org.br. O limite é de 35 participantes por encontro e, como são virtuais, é possível a participação de grupos de todo o país. Participe! Para mais informações, acesse o site museudalinguaportuguesa.org.br.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.